Robôs feitos de óxido de ferro podem ser usados em tratamentos dentários. Nova diretoria da Unicamp promove direitos humanos. Livro analisa um século de cinema brasileiro. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de abril e de maio. O conteúdo da revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessado no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Pesquisadores dos Estados Unidos, da China e da Coreia do Sul desenvolveram um sensor sem fios e sem baterias para monitorar bebês prematuros internados em UTIs. Os sensores registram a frequência cardíaca, a taxa de respiração e a oxigenação do sangue dos bebês. Segundo os criadores do dispositivo, a eliminação de fios facilita o contato entre os recém-nascidos e seus pais. Além de dar conforto, isso ajuda a estabilizar sinais vitais e até reduzir a mortalidade. O trabalho foi apresentado em março na revista Science. Em um comentário publicado na mesma edição da revista, Ruth Ginsburg, professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, reconheceu que o sensor poderia facilitar a mobilidade e reduzir os danos à pele causados pelos dispositivos atualmente em uso. Mas ela lembrou que a mortalidade de recém-nascidos prematuros em países pobres não se deve tanto à saúde das crianças depois do parto, e sim as condições sanitárias em que suas famílias vivem.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Milton Nascimento e a música Filho.
Será esse o destino?
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará e da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, desenvolveram maneiras de transformar partículas de óxido de ferro em robôs destruidores de películas bacterianas, que poderiam ser usados, por exemplo, no tratamento de canal dentário. Nós estamos na linha com o químico Amaury Jardim de Paula, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, responsável pelos experimentos que levaram ao desenvolvimento desses protótipos. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Eu que agradeço, Fabrício.
Professor, para começar, o que, que são esses robôs à base de óxido de ferro? Quer dizer, quando a gente fala em robô, a gente pensa em máquinas. Eles não são exatamente isso, não é isso?
Com o recente desenvolvimento das nanotecnologias, né, que eu acho que hoje é de conhecimento de todos, né, que nós temos uma capacidade hoje de miniaturizar muita coisa. Por exemplo, os nossos celulares, os aparelhos celulares, os computadores, são fruto desse processo de miniaturização. Então, nós temos hoje o coração desses dispositivos eletrônicos que nós temos, são todos baseados em nanoelementos, né, que são os transistores, são muito pequenininhos. Então, a indústria consegue lidar, produzir artefatos de engenharia, químicos, em escalas muito pequenas. Então, aquela imagem que nós tínhamos dos robôs, dos filmes do Robocop, hoje vocês podem pensar, hoje nós podemos imaginar que ao longo de 20, 30 anos, a ciência conseguiu reduzir o tamanho desses artefatos que respondem autonomamente a algum estímulo, né, que seriam os robôs. Esses robôs desse artigo em específico são partículas muito pequenas, nós estamos falando aí de centenas de milhares de vezes menores do que uma moeda, e essas partículas, quando elas são produzidas da base de óxido de ferro, que é um composto que o Brasil tem muito, né, a Vale é uma grande mineradora de óxido de ferro, só que no caso ela é feita em laboratório com o intuito de reduzir o tamanho dessa partícula. E essas partículas, como elas têm propriedades magnéticas, elas respondem a estímulos de campo magnético. E é assim que a gente consegue essa resposta sem contato, vamos dizer. Né? A gente aplica um campo em cima dessas partículas e elas se movimentam conforme a orientação do campo que nós podemos proporcionar, podemos produzir. Então é por isso que a gente chama de... É por isso que ela tem uma característica de robô, porque ela anda, ela se movimenta em função desse estímulo de campo magnético. Né? Então, ninguém está encostando nela para ela se movimentar. Então, essa é a ideia de robô.
Professor, e como é que esses robôs conseguem eliminar esses filmes, essas películas formadas por bactérias?
Aí nós contamos com uma segunda propriedade dessas partículas de óxido de ferro, que é uma propriedade catalítica. Então, a primeira que chama a atenção, né, e que faz com que elas sejam robôs, é a propriedade magnética. Mas nesse caso do artigo, a grande descoberta foi que existe uma segunda propriedade dessas partículas. Faz mais ou menos aproximadamente 10 anos que foi descoberta essa propriedade. Então, a propriedade catalítica do óxido de ferro nanométrico, ou seja, quando ele está muito pequenininho, quando as partículas são pequenas. Que essa propriedade catalítica, ela quebra a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, que a gente compra em farmácia, inclusive. E nessa quebra, você gera radicais, fragmentos moleculares muito ativos. E aí, como ativo, eu chamo... O que significaria esse ativo? Ele é um fragmento molecular que ele degrada bactérias, cadeias poliméricas, e aí, no caso específico, ele mata as bactérias. Ele tem uma capacidade, essa propriedade catalítica do óxido de ferro, ela consegue matar bactérias de um biofilme. Então, a eliminação do biofilme começa por aí, pela morte das bactérias com essa propriedade catalítica do óxido de ferro. E a propriedade magnética, que é que caracteriza mesmo o robô, a resposta magnética que elas têm, nos auxilia a encaminhar essas partículas, que são os robôs, até um lugar de difícil acesso. Né? No caso a aplicação que a gente usou no artigo foi para canais dentários, que é bem simbólica, é um exemplo bem claro do potencial que a gente tem de levar esses robôs até lugares difíceis, né? Que o tratamento de canal é complicado, ele envolve muito atrito de alguns fios metálicos no dente, quem passou por isso sabe que é dolorido, é chato. Então a ideia foi essa, vamos levar esses robôs até uma cavidade difícil, né, que é difícil de chegar, e eles matam as bactérias, e depois a gente recolhe via essa resposta magnética, a gente recolhe de volta até com o ímã, onde a gente quer. Mas então essa é a ideia geral do artigo.
Nós estamos conversando com o químico Amaury Jardim de Paula, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Essa ideia do robô, ela é mais eficiente no combate na eliminação das bactérias, não é isso?
A principal vantagem que nós teríamos é de levar esse robô, essas partículas, até lugares que, por exemplo, os fios, os artefatos odontológicos que fazem o tratamento de canal, eles não conseguem chegar e limpar bem. Então, nós usamos até um exemplo no artigo, que é como se fosse um pequeno tubo que tem ali na raiz do dente, que é muito difícil desses artefatos odontológicos entrarem e fazerem a limpeza. Então, nesse tipo de... que é o istmo. Então, nessa cavidade específica que a gente usou de exemplo no artigo, o robô se sai super bem, porque a gente consegue com o campo levar ele até lá dentro, e aí a gente passa ele algumas vezes nessa cavidade, e ele limpa completamente as bactérias. Esse é um tipo de limpeza nessa cavidade que é difícil de fazer. O dentista tem dificuldade de fazer essa limpeza nessa região específica. Então esse é um dos exemplos que a gente apresentou no artigo como uma potencial aplicação dessa ideia do nanorobô antibiofilme, na verdade. Né? Mas nós temos outras. Né? Poderíamos pensar, por exemplo, talvez usar isso brevemente para limpeza de tubulações de indústria. Ou seja, você imagina grandes tubulações de quilômetros e quilômetros para fazer uma limpeza interna sem que haja necessidade de desconectar todos os tubos. É um trabalho muito menor do que fazer uma limpeza manual desconectando tudo. Então, não é só a aplicação no dente que nós vislumbramos. Né? Então, temos outras aplicações. O dente foi mais uma questão mesmo de mostrar que dá para fazer e está perto e é real o potencial desses micro e nano robôs.
Agora, professor, o que falta para que esse conhecimento seja aplicado de fato, que eles comecem a ser usados?
Então, no caso da indústria, é tudo muito mais fácil. Lógico que existem regulações ambientais, mesmo no caso de aplicação industrial, existem alguns testes e certificações que precisam ser feitos, né? Mas é muito mais próximo. No caso, tudo que envolve a medicina, a odontologia, tudo que envolve a aplicação humana, aí são certificações, são testes toxicológicos, que são um pouco mais complicados. Mas no ritmo que nós temos hoje de análise, de conhecimento de toxicologia envolvendo essas nanopartículas de ferro, principalmente para aplicação odontológica, as perspectivas são muito boas. Né? Nós temos alguma coisa do tipo aí em poucos anos, porque já está bem avançado. A gente sabe que o óxido de ferro é como se fosse uma ferrugem, um metal oxidado, né? E dependendo do jeito que a gente aplica, se a gente recolher, não expor muito, não fazer um uso, exposição sistêmica ao corpo, não teria tanto problema. Os órgãos de certificação, de toxicologia, estão bem avançados em relação ao óxido de ferro. Nós temos, inclusive, uma partícula de óxido de ferro que é aprovada, por exemplo, pela FDA nos Estados Unidos para uso em um sistema de liberação de ferro para quem tem deficiência, né? Que é a ferrime. É uma partícula que já está aprovada para uso sistêmico, inclusive. As perspectivas são muito boas aí, de poucos anos, nós temos isso aí aplicado, pelo menos na odontologia, né? Quando envolve a administração sistêmica, ou seja, quando envolve colocar dentro de um soro, por exemplo, administrar intravenoso, numa veia, aí já temos outros protocolos, outras certificações, outros testes que têm que ser feitos para garantir a segurança. Mas na odontologia é mais fácil, entendeu?
Perfeito. Nós conversamos com a Amaury Jardim de Paula, professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Para saber mais sobre os robôs em miniatura guiados por campos magnéticos, leia a reportagem de Maria Guimarães no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
Como os seres humanos e alguns outros primatas, os gorilas também ficam de luto. Por meio de fotos e vídeos feitos no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda, na África, especialistas em primatas monitoraram a interação de membros de uma espécie de gorila, o gorila do Oriente, com adultos mortos do bando. Titus, um macho de 38 anos de idade, e Tuck, uma fêmea de 35 anos, pertenciam ao grupo e morreram de causas naturais. Os pesquisadores observaram que os membros do grupo permaneceram reunidos em volta dos corpos durante dias. Alguns olhavam, outros cheiravam, tocavam ou lambiam os mortos. Duas situações chamaram a atenção. Um jovem gorila ficou perto de Titus por 2 dias. Um outro, filho de Tuck, cuidou do corpo da mãe e chegou a tentar mamar em seu peito. O estudo, publicado na revista PeerJ, amplia a discussão sobre como os animais percebem a morte. Seguimos com Epitáfio dos Titãs.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, criou um órgão para articular políticas sobre tolerância, cidadania e inclusão em sua comunidade acadêmica. A Diretoria Executiva de Direitos Humanos foi criada no dia 26 de março, em uma reunião do Conselho Universitário da Unicamp, e está vinculada diretamente ao gabinete do reitor. Nós estamos na linha com a historiadora Nery de Barros Almeida. Ela é professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e diretora desse novo órgão. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, eu que agradeço, Fabrício.
Professora, em linhas gerais, qual vai ser o papel dessa diretoria executiva de direitos humanos? O que ela vai fazer dentro e fora da Unicamp?
Nós pretendemos, em princípio, atuar em duas linhas fundamentais. Em primeiro lugar, dentro da universidade, discutindo as questões relativas à diversidade, acessibilidade, combate à violência sexual e de gênero, acolhendo as demandas das pessoas no que diz respeito a essas pautas e garantindo o efetivo gozo de direitos das minorias dentro da nossa comunidade. Então, em primeiro lugar, é atender aos sujeitos e a demandas históricas de alguns grupos, como os grupos de LGBTs, feministas, comunidade negra e também a comunidade de pessoas com deficiência. Em segundo lugar, ao longo desse processo de mudança cultural, porque é disso que se trata, não é apenas atender a pessoa, mas uma mudança cultural para que esse atendimento seja verdadeiro e profundo, a gente quer produzir também uma reflexão da comunidade sobre a relação entre tudo aquilo que a gente faz e os direitos humanos. E desse modo a gente pretende, assim, valorizar um espírito que já existe na universidade, já existe nas pesquisas e potencializar isso para que se torne uma ferramenta de comunicação permanente com a sociedade e de atenção permanente daquilo que a gente faz ao respeito à diversidade, à dignidade humana e aos direitos das pessoas.
Professora, quais são os tipos de problema principais envolvendo violação de direitos humanos dentro do ambiente acadêmico, segundo a experiência da Unicamp?
Olha, a gente não pensa só em violações, já vou falar disso. A gente pensa também na melhoria da compreensão de todo esse processo que a gente experimentou recentemente, não só no Brasil, mas no mundo, de medidas de reconhecimento de ações de efetiva eficácia no sentido de conceder e permitir que as pessoas tenham direito aos direitos de que de fato elas dispõem, né? Então, no que diz respeito aos problemas mais efetivos, né? Eu posso dizer para você que tem várias frentes nas quais a gente precisa dar atenção. Em primeiro lugar, como você sabe, nós estamos vivendo um processo de entrada da Unicamp num modelo de vestibular mais inclusivo. Esse foi o primeiro ano que nós recebemos estudantes cotistas, indígenas e negros. Isso demanda da gente ações concretas de inclusão dessas populações dentro do nosso cotidiano universitário, que significa em realizar estudos que mostrem os pontos em que não existe equidade e criar os mecanismos que efetivamente deem equidade a esses grupos para que eles sejam os estudantes plenos que eles merecem ser, para que eles tenham todas as oportunidades para se inserirem na nossa comunidade em todos os seus aspectos, incluindo não só o ensino, mas também a pesquisa, não só a graduação, mas também a pós-graduação, e também uma melhoria da sua condição de cidadania na sociedade de modo geral.
Nós estamos conversando com a historiadora Nery de Barros Almeida. Ela é a titular da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Professora, a diretoria ela reúne 5 comissões que tinham sido criadas recentemente que atuavam de forma independente. Quais eram os temas abordados, já tratados por essas comissões?
A diretoria executiva, na verdade, ela era um projeto que incorporou alguns tópicos que já estavam sendo objeto de estudo por essas comissões. E esses temas são, evidentemente, como eu disse há pouco, a questão da diversidade étnico-racial e necessidades de ações que tornem mais efetiva a inclusão desses estudantes na nossa comunidade, mas também faz parte do perfil da diretoria executiva, ampliar essa proposta que veio do contexto da criação das cotas étnico-raciais e não pensar apenas em estudantes, mas levar essa proposta inclusiva para a nossa abordagem da carreira docente, para a nossa abordagem da carreira dos funcionários técnico-administrativos. Então, é uma ampliação para toda a comunidade, né, de uma problemática que, na verdade, estava ali centrada na discussão das cotas e que se colocou, em boa medida, precisa a gente reconhecer, como resposta à luta da comunidade negra. Bom, além dessa comissão de diversidade étnico-racial, né, teremos também uma comissão assessora de acessibilidade, por meio da qual nós pretendemos avançar nos estudos para o reconhecimento das ações que nós podemos tomar para o mais rapidamente possível resolvermos questões de acessibilidade no que diz respeito à movimentação das pessoas pelo campus, pelos nossos campi, né, são três, no que diz respeito também ao acesso aos prédios e também no que diz respeito ao acesso a material de estudo. Então, nós temos que estar preparados para que o nosso ensino, para que o material de estudo seja acessível a pessoas com diferentes necessidades. A outra comissão assessora é a Comissão de Combate à Violência Sexual e de Gênero e Combate ao Assédio Sexual. Essa comissão, ela se encarrega de um tópico que é um problema na nossa sociedade e que também atinge as universidades e que nós pretendemos tratar com bastante atenção, assim como as demais pautas. São questões que sempre tiveram atenção, mas a nossa obrigação agora é realmente avançar em soluções que sejam satisfatórias e que mudem a cultura. E, por fim, nós temos dois outros órgãos dentro da diretoria executiva, que são as cátedras Sérgio Vieira de Mello dos Refugiados, ligada ao Alto Comissariado das Nações Unidas, e que está numa frente extremamente importante de atuação, na medida em que você sabe que a questão do refúgio no mundo, ela é praticamente uma questão crônica, na medida em que os problemas ambientais vão alimentar, por um tempo que a gente não sabe calcular, esses fluxos internacionais, e é preciso a gente estar preparado para recebê-los. Primeiro, criando uma compreensão melhor do que eles significam, uma compreensão melhor do que a gente pode fazer para que essas pessoas sejam acolhidas com a dignidade que elas merecem. E, por fim, temos o Observatório de Direitos Humanos,
sim,
que tem entre as suas missões aquela mais básica de todas, eu considero fundamental, que é de desenvolver ações na comunidade para transformar a nossa cultura no sentido de uma cultura mais inclusiva e que produza realmente na universidade uma disrupção cultural. Se fala tanto hoje na universidade em disrupção tecnológica e ela é super importante, mas é preciso que a gente decida também quais os fundamentos dessa disrupção tecnológica, e eu acho que pensar na inclusão, pensar no valor da vida humana, resgatar o nosso compromisso com a dignidade humana, pode iluminar muito o sentido que a gente quer dar para as nossas orientações de pesquisa, tanto no campo tecnológico, quanto no campo das humanidades, das ciências médicas, biológicas e assim por diante.
Professora, só para a gente arrematar, a Unicamp tem recebido refugiados?
Sim, a Unicamp foi a primeira universidade brasileira que estabeleceu, já nos anos 80, um padrão, um compromisso na recepção de refugiados e medidas para que eles fossem recebidos adequadamente. Porque você sabe que a questão não é apenas você receber o estudante, você receber a pessoa. É você ter na universidade condições adequadas para receber a pessoa nas condições em que ela chega e apoiá-la para que ela se desenvolva plenamente ali dentro, o que assegura a sua inclusão. Então, dar, por exemplo, ao refugiado que vem em condições, muitas vezes são pessoas indocumentadas, são pessoas sem nenhum suporte social e pessoal aqui, condições para que elas estejam acolhidas e confortáveis, minimamente, para que elas possam se tornar os bons estudantes que são e os bons pesquisadores que potencialmente são também.
E a maioria vem de onde, professora?
Temos refugiados, sobretudo, do Haiti. A Unicamp fez um trabalho muito intenso quando houve o terremoto do Haiti, se não me falha a memória, foi em 2010, e recebeu muitos estudantes com medidas assim, de reinclusão bastante significativas, inclusive envolvendo recursos financeiros para bolsas de estudo, para garantir a permanência, a disponibilidade de cursos de língua portuguesa imediatamente. E muitos desses estudantes concluíram seus cursos de graduação na Unicamp e muitos deles estão já na pós-graduação, outros voltaram para os seus países de origem. Enfim, eles foram recebidos da melhor maneira que nós podíamos e são, como eu estava dizendo, haitianos, sírios, mas há também de outras nacionalidades.
Perfeito. Nós conversamos com a historiadora Nery de Barros Almeida, ela é professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e titular da nova Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Universidade. Para saber mais sobre esse novo órgão, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de maio, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música a senhora escolheu para encerrar nossa conversa.
Eu escolhi a música Gente, do Caetano Veloso.
Gente olha pro céu, gente quer saber o Gente é um lugar de se perguntar o Das estrelas se perguntarem se tantas são Cada estrela se espanta a própria explosão Gente é muito bom, gente deve ser o bom. Tem de se cuidar, de se respeitar o bom. Está certo dizer que estrelas estão no olhar de alguém que o amor te elegeu pra amar. Renata, Leilinha, Suzana, Tedé Gente viva brilhando estrelas na noite Gente quer comer, gente quer ser feliz Gente quer respirar ar pelo nariz Não, meu nego, não traia Essa força não Essa força que mora em seu coração Gente lavando roupa, amassando pão Gente pobre arrancando a vida com a mão No coração da mata a gente quer prosseguir Crescer, gente quer luzir. Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João. Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Gente deste planeta do céu de anis. Gente não entendo, gente. Gente, espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Se as estrelas são tantas, só mesmo amor. Maurício, Lucila, Gildásio, Ivonete, Agripino, Gracinha, Zezé. Gente, espelho da vida, doce mistério. Espelho da vida, doce mistério. Gente, espelho da vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Um artigo escrito em 1994 pelo padre canadense Thomas Rosica teve a sua publicação cancelada pela revista acadêmica Worship, especializada em estudos sobre liturgia. 25 anos após a publicação, descobriu-se que o religioso plagiou textos de 6 diferentes teólogos no artigo. E não foi a única vez que ele fez isso. Michael Dougherty, um professor de filosofia da Universidade Dominicana de Ohio, nos Estados Unidos, analisou 30 anos de produção literária do padre e também o acusou de plágio em dezenas de palestras que proferiu e em colunas publicadas na imprensa. o padre admitiu as falhas éticas, interrompeu sua produção de textos de divulgação e renunciou ao posto de conselheiro da University of St. Michael's College, no Canadá. Em uma nota, o religioso explicou: "Todos sabemos que plagiar é errado. Minhas ações nunca foram deliberadas, mas estavam erradas."
Você ouve Pesquisa Brasil.
Seguimos com a música Seu Chopin Desculpe, de Chico Buarque e Johnny Alf.
Seu Chopin não vai ficar zangado e ressentido pela divertida união que fez de sua inspiração há três tempos de chorinho meu. Seu Chopin não vai pensar que estou me aproveitando de seu nome e sua projeção, mas sua cooperação valoriza este chorinho meu. Dizem que o próprio Liszt ao seu valor não se renegou, até a Jorge Sand os pontos entregou. Por isso eu quero uma vez mais dizer que não é plágio esta divertida união que fiz de sua inspiração ao compasso 2x4 leve sincopado deste chorinho canção. Seu Chopin não vai ficar zangado e ressentido pela divertida união que fiz de sua inspiração há três tempos de um chorinho meu. Seu Chopin não vai pensar que estou me aproveitando de seu nome e sua projeção, mas sua cooperação valoriza este chorinho meu. Dizem que o próprio Liszt ao seu valor não se renegou, até a Jorge Sand os pontos entregou. Por isso eu quero uma vez mais dizer que não é plágio esta divertida união que fiz de sua inspiração ao compasso 2x4 leve sincopado deste chorinho canção. Deste chorinho canção. Chabadabadadão. Deste chorinho.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O livro Nova História do Cinema Brasileiro reúne análises de 26 pesquisadores especializados em diferentes épocas e gêneros do cinema que reconstroem mais de 100 anos da produção nacional. Para falar sobre essa obra, que apresenta mais de 1000 páginas divididas em 2 volumes, nós estamos na linha com Fernão Pessoa Ramos. Ele é professor titular do Departamento de Cinema do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E ao lado de Sheila Schwarzman, ele é o organizador desse livro. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Obrigado pelo convite.
Professor, por que fazer esse livro? O senhor, no final dos anos 80, houve um outro livro sobre a história do cinema brasileiro, em que o senhor ajudava a contar a história até então. Por que lançar essa nova história?
A ideia, o objetivo do livro foi fazer um panorama horizontal, um panorama diacrônico, cronológico, da história do cinema brasileiro, né? Há vários livros sobre cinema brasileiro, sobre autores, sobre filmes, mas a gente apostou na distribuição histórica, propriamente, do cinema brasileiro. Então, nós dividimos, num volume foram 4 blocos e no outro foram 3, que é os primórdios, cinema mudo, início do cinema sonoro, depois estúdios independentes, o INCI, depois o Cinema Novo, a Embrafilme, a Boca, a Grande Crise, a Retomada e o Cinema Brasileiro Contemporâneo. Então, com esses blocos baseados nessa dimensão diacrônica, a gente achou que tinha um bom recorte para falar do cinema brasileiro como um todo. Então, foi essa a nossa aposta. Você perguntou por que nesse momento? Porque eu acho que o cinema brasileiro está vivendo um momento particularmente positivo em termos de produção. Então a gente sentiu um background suficiente para tomar essa iniciativa.
Professor, alguns temas como racismo ou feminismo não eram questões que eram abordadas em livros anteriores. Como é que foi possível abordar esses temas nessa obra?
Quando a gente organizou o livro e chamou os colaboradores, a gente pediu para que fosse dado destaque a essa temática. Isso é uma certa inovação dentro dos textos, não vou dizer que é uma inovação absoluta, mas é uma inovação em termos de foco, né, nos estudos que se faz no cinema brasileiro, não só no cinema brasileiro, mas na cultura brasileira em geral. Então, por exemplo, a questão da mulher, que é um tema muito forte hoje em dia, né, a participação da mulher no cinema brasileiro, teve grandes cineastas, diretoras, atrizes, fotógrafas, montadoras, produtoras.
Quem que aparece com destaque?
Carmen Santos, no cinema recente, as duas Helenas, Helena Solberg e a Helena Inês. A Helena Solberg, por exemplo, teve uma participação muito forte no cinema novo, depois fez uma carreira no Brasil muito consistente, voltou, fez ficção e documentário no cinema brasileiro contemporâneo, né? Então, uma figura realmente de destaque. O cinema novo é um clube do Bolinha, são só homens. E a Helena estava lá, dirigiu, né? Não chegou a fazer um longa, mas participou dos filmes e ela simplesmente tinha desaparecido. Quer dizer, é uma pessoa, uma figura de destaque na história do cinema brasileiro e que digo que estava esquecida, mas não tinha esse protagonismo.
Nós estamos conversando com Fernão Pessoa Ramos, ele é professor titular do Departamento de Cinema do Instituto de Artes da Unicamp. Eu lhe interrompi quando o senhor falava a questão do feminismo e do racismo, o senhor ia completar em relação ao racismo, não era isso?
Não propriamente racismo, mas a gente achou importante dar ênfase às questões raciais, seja a questão do negro, seja a questão indígena, em termos da produção indígena, por exemplo, o vídeo nas aldeias, né? Então a gente tem uma produção muito consistente de diretores indígenas, né? A questão da presença do negro e também da figura feminina negra, né? Mulher, né? Dentro do cinema brasileiro, né? Que a gente chamou de afrodescendentes, né? Então a gente achou importante dar um destaque para essa dimensão. Além da questão racial, a questão de gênero, né, foi um tema que foi realçado e que a gente fez questão de dar ênfase, né, para as diversas formas, diversos modos de sexualidade dentro do cinema brasileiro. Agora, a proposta de abordagem não foi artigos do tipo a figura do homossexual no cinema brasileiro, diretores negros brasileiros, ou algo assim, ou a mulher no cinema brasileiro. Não, a gente está com outra abordagem, que é contar, a gente valoriza essa dimensão histórica. A gente acha possível, incorporando toda a crítica contemporânea historiográfica, né, todo o questionamento mesmo da possibilidade de fazer uma história, a gente deu crédito à abordagem cronológica. Dentro desses períodos do cinema brasileiro, o cinema mudo, o primeiro cinema falado, a Veracruz, cinema novo, o cinema marginal, os anos 80, a grande crise, a retomada, enfim, toda essa periodização histórica, dentro dessa periodização histórica, a gente deu destaque para esses temas.
Professor, o senhor mencionou o cinema mudo. O Brasil produziu muitos filmes mudos?
O Brasil produziu muitos filmes mudos e 90%, se não for mais, perdidos, né? Infelizmente, né? A gente tem uma produção muda boa, evidentemente, dentro da América Latina, em termos de quantidade ela se destaca, em termos mundiais, evidentemente outras nações produziram mais, né? Mas a gente tem uma produção muda quantitativamente bem significativa, né? Mas infelizmente a grande maioria é perdida, né? Então a gente trabalha a maior parte das vezes com relatos de jornal, sinopses, etc. Alguns grandes filmes sobreviveram, né? A gente tem o grande clássico, Limite, né? Do Mário Peixoto, o grande clássico do cinema mudo brasileiro, que felizmente, graças ao esforço contínuo de alguns, até hoje em dia, né? Walter Salles e João Salles lutando para preservar, junto com o Saulo, né? Para preservar o Limite, né? Mas a grande maior parte da produção muda foi perdida, infelizmente.
Professor, para arrematar, eu queria lhe perguntar, o cinema nacional hoje passa por um período aí de alguma incerteza, tem problemas relacionados à disponibilidade de salas de exibição, suspensão de repasse de verbas pela Ancine. Como é que o senhor avalia esse cenário? Que perspectiva tem a produção nacional à luz desse cenário?
Tá, primeiro eu gostaria de destacar que eu não sou, sou cineasta e nem produtor, né? Então esse debate há pessoas bem mais qualificadas que eu para fazer, né? Eu sou pesquisador de cinema brasileiro, né? Sou teórico e historiador de cinema, né? Agora, no meu ponto de vista, nós vivemos, quem já acompanha cinema brasileiro há décadas como eu, nós vivemos um momento positivo até agora, né? Porque efetivamente nós entramos de alguns meses para cá, né, num período muito crítico em termos de negação e mesmo de boicote da produção cultural no Brasil como um todo, né? Mas o momento que nós estávamos vivendo, né, era extremamente positivo. A gente está com mais de 160 longas metragens produzidas por ano. Evidentemente, com todos os problemas, né, uma pequena parcela chegando no circuito, uma pequena parcela não, mas 50 ou 60 longas por ano chegando no circuito exibidor, né? Agora, quem acompanhou o cinema brasileiro durante a chamada grande crise no início dos anos 90 e depois na retomada, durante a retomada, durante toda a década de 90, eu me lembro quando a gente chegou, a gente partiu no início dos anos 90 de 5 ou 6 longa-metragens por ano. No final da década, a gente estava com 30 longa-metragens por ano e todo mundo falando, puxa, chegamos a 30. Né? Nos anos 80, o auge, só para falar quantitativamente, não estou analisando a qualidade, nos anos 80, no auge da produção brasileira, a gente estava com 80, 90 longas por ano, isso contando com toda a pornochanchada, filmes eróticos, etc. Né? Então, esse parâmetro de 160, né, é realmente surpreendente, né? E mostra a vitalidade, né, a dinâmica do cinema brasileiro. É lógico que tem muita produção digital, mais barata, etc. Né? Mas o momento era bom. Né? A gente deu destaque, por exemplo, no livro, fizemos questão de colocar no livro as comédias, né? o cinema de grande público brasileiro, para não ficar só no cinema alternativo, que é bastante coberto nas universidades, né? E que a gente valoriza muito, mas quisemos pegar o outro lado das comédias de grande público hoje. Essas comédias estão ocupando 15%, às vezes batem 20% do mercado, o que é uma cifra altíssima, né? Você pega a França, com toda a política de exceção cultural, fica entre 15% ou 20% do mercado ocupado pelo cinema francês, o resto vai para as majors norte-americanas. Então, um fato como esse, desse último blockbuster que entrou a semana passada e que ocupou 80% das salas, né? Isso é algo extremamente destrutivo esse momento positivo que a gente está vivendo e assusta não só a classe cinematográfica, como nós, pesquisadores e professores de cinema, né? Mas esse momento positivo que o cinema brasileiro vive e que eu detalhei brevemente agora em termos quantitativos, é que está por trás do nosso livro, que está por trás, que permitiu, por exemplo, o SESC patrocinar e ajudar essa iniciativa, porque é um livro de grande fôlego, né? Que refletiu esse interesse que existe hoje pelo cinema brasileiro. Muitos jovens filmando, muita gente, muitos festivais, né? Eu acho que é um momento positivo, dentro dos limites do cinema, que não é nenhuma televisão, né? Mas eu acho que o momento que a gente estava vivendo até agora era positivo. Vamos ver se continua.
Nós conversamos com Fernão Pessoa Ramos, professor do Departamento de Cinema do Instituto de Artes da Unicamp. Para saber mais sobre o livro Nova História do Cinema Brasileiro, leia a reportagem de Valéria França na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar nossa conversa.
A música é Qualquer Coisa, né, do Caetano Veloso, que é uma homenagem ao Sem Essa Aranha, do Rogério Sganzella.
Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro, doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.